Vamos falar aqui sobre a política internacional do governo Temer. O nosso convidado é o Márcio Postman, economista e professor da Unicamp. Olá, Postman, tudo bom?
Bom dia.
Bom dia, Marilu.
Tudo certo? Satisfação
estar contigo aí, com todos nos acompanham. Bom dia, tudo tranquilo.
Tudo tranquilo, vamos lá. Postman, vamos falar aqui sobre a viagem, né, de Temer à Noruega, à Rússia. Né? Ele participou nesta quarta-feira de uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin. Enfim, como é que você analisa inicialmente essa viagem recente aqui do Temer?
A presença do Brasil no contexto internacional, ela é relativamente recente, de forma mais ativa, até identificada nos anos 2000 como uma política externa ativa e altiva, pois o Brasil fez parte de uma estratégia para a mudança do eixo da geopolítica mundial. Ele até havia tentado nos anos 2000 contribuir para uma reformulação nas antigas agências multilaterais, como a ONU, o FMI, e Banco Mundial, mas diante da resistência dos Estados Unidos e da própria União Europeia, o Brasil abandonou um pouco essa tentativa de reformular instituições já existentes do segundo pós-guerra e passou numa ação muito ativa de constituição de um novo eixo no hemisfério sul, fundamentalmente, mas que envolvesse os chamados países BRICS, né, que é uma novidade e que ali passou a se constituir um novo eixo de poder da economia, do comércio, com a criação de um sistema financeiro através de um banco e uma série de modalidades de investimento. Infelizmente, desde o golpe do ano passado, essa ação, essa presença do Brasil Internacional foi se enfraquecendo. Então, estamos tendo agora, nessa semana, uma postura do governo Temer de recorrer à Rússia, basicamente na tentativa de restabelecer o tema comercial, tendo em vista o abalo que sofreu o setor produtor de carne. Então, não vejo nessa ação do governo Temer uma tentativa de rearticular o Brasil no mundo e voltar àquela política externa ativa e passiva. Apenas uma ação pontual, ao meu modo de ver, pois ela não é nutrida em uma estratégia externa brasileira. Sim. Até porque nós temos outras questões bastante importantes que vêm da China e sobre o qual o Brasil não tem tido uma ação esclarecedora sobre isso.
Ah, vamos falar da Rota da Seda, né? Importante, quer dizer que o Brasil não está nessa rota, né?
Pois é, infelizmente, essa decisão, né, que o governo chinês tomou, né, justamente propondo ao mundo uma globalização inclusiva, uma globalização que tenha por pauta o desenvolvimento das nações, que foi praticamente abandonada desde que a globalização, tal como nós conhecemos, a globalização neoliberal, comandada a partir dos Estados Unidos, terminou fazendo com que os países, de forma geral, utilizassem o receituário neoliberal para retirar, sempre que possível, o povo do orçamento público, o povo das políticas públicas. E nós temos visto, por força dessa chamada globalização neoliberal, o crescimento da desigualdade, da pobreza em várias partes do mundo, inclusive nos países envolvidos. E agora, com a retomada do receituário neoliberal desde o ano passado, novamente também estamos convivendo com um desemprego incomparável com outros momentos do Brasil, crescimento da pobreza e desigualdades. Infelizmente, essa posição que o Brasil adota, ela na verdade poderia ser diferente, porque o caso chinês nos abre uma outra perspectiva, um novo horizonte para o próprio desenvolvimento. Né? Esse cinturão econômico, denominado a retomada da Rota da Seda, que foi, na verdade, uma trajetória do comércio que se inicia desde o século 8 depois de Cristo, que foi muito importante na integração comercial no tempo longínquo da Ásia com a Europa, está sendo agora retomada depois de 3 anos de preparação, com um grande fundo de financiamento que envolve cerca de 60 países e equivale praticamente a 2/3 da população mundial, num novo roteiro de integração produtiva, comercial, tecnológica. É um avanço bastante interessante e se coloca de forma bem alternativa a essa ideia de globalização que a gente tem aqui visto no Ocidente. E o Brasil, infelizmente, está fora dessa rota e seria certamente um parceiro enorme, porque parte do financiamento dessa, são cerca de quase 3 trilhões de dólares, né? É muito recurso. E o Brasil, de certa maneira, está de fora desse potencial de crescimento e desenvolvimento. E E o próprio governo Temer não tem dito nada a esse respeito, né? O que coloca justamente um vazio do ponto de vista das expectativas, de um horizonte em que o desenvolvimento no mundo pode ocorrer sobre novas bases, e o Brasil, pelo menos até agora, está de fora disso tudo.
Exato. Bom, teve até um fórum, né, Postman, em maio, em Pequim, sobre essa questão, e o Temer não foi, né? Mandou um representante, não é? Do Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, não é isso?
Sim, exatamente. O que nós temos visto, basicamente, do ano passado para cá, inclusive quando o senador José Serra assumiu o Ministério das Relações Exteriores, foi um afastamento muito rápido da postura que vinha anteriormente tendo o Brasil junto a essa relação comercial e de cooperação sul-sul junto aos BRICS, e uma tentativa de se aproximar muito dos Estados Unidos, né? E, de certa maneira, ali tinha uma articulação, especialmente com o governo Obama. Todavia, a eleição do governo Trump, que tem uma outra visão da política externa, aparentemente, é um fechamento dos Estados Unidos, abandono da política de comércio com acordos bilaterais ou acordos mais abrangentes. E, nesse sentido, o governo Temer ficou órfão dessa mudança política dos Estados Unidos. Talvez essa seja a primeira tentativa de buscar no Oriente, no caso aqui da Rússia, alguma aproximação, mas me parece muito tênue, muito embrionária, porque ela não é pautada por uma estratégia mais abrangente. Praticamente, o governo brasileiro se direciona à Rússia na tentativa de evitar um mal maior do ponto de vista das exportações brasileiras, até porque a relação comercial da Rússia com o Brasil vem se reduzindo rapidamente.
Entendi. Agora, voltando só um pouquinho na Rota da Seda, né, para o ouvinte aí que está, por exemplo, desempregado, está preocupado, né, que pode perder emprego. Quer dizer, você falou que são trilhões de dólares, né, enfim, nessa Rota da Seda. O Brasil, com isso, se tivesse mais próximo da China, com mais intercâmbio, poderia se resumir em empregos, é isso? Redundar em empregos.
Emprego,
né?
Investimento. Né? Vamos dizer, o mundo da Segunda Grande Guerra Mundial teve dois grandes blocos de investimento. O primeiro foi o chamado bloco de investimento, que partiu dos Estados Unidos, ali de 47 até 55, foi o Plano Marshall. A valores de hoje, quase 150 bilhões de dólares foram investidos na reconstrução da Europa, por exemplo. O Brasil ficou de fora desse período. Agora nós temos a oportunidade, né, de acompanhar um grande bloco de investimento que possivelmente seja quase 30 vezes maior do que for o recurso atualizado do Plano Marshall, que deriva justamente desse grande empreendimento chamado Rota da Seda. Que integra a China praticamente até a Europa. E, infelizmente, o Brasil está de fora, então não vai participar do comércio, não vai participar dos investimentos em infraestrutura, que ali há um grande conjunto de obras de internet conexão, do transporte ferroviário, aéreo, naval e por rodovias. Então é um grande empreendimento de integração, e se o Brasil ficar de fora disso, certamente estará de fora desse eixo de expansão e de uma globalização inclusiva que se dá praticamente na Ásia, e nós seguiremos conectados na América, com os Estados Unidos, que é um país que praticamente não tem nada a oferecer ao Brasil, a não ser a força militar e a sua moeda, o que é muito pouco para um país como o Brasil, que tem tantas pessoas que estão hoje fora do mercado de trabalho, não é? E é um país em construção, falta de tudo no Brasil, falta habitação, infraestrutura, de maneira geral. Então é uma perda de oportunidade que o Brasil está tendo, e infelizmente temos um governo com a cegueira situacional, que não consegue ver, a não ser a defesa do seu mandato, as oportunidades que o Brasil está tendo, e por falta de um governo decente, o que nós estamos tendo é essa perda de oportunidade mais uma vez.
Perfeito, Postman. Muito obrigada por sua análise. Um abração para você.
Outra satisfação falar com você, e todos nos acompanham.
Igualmente. Falamos aqui com o Márcio Postman, economista e professor da Unicamp.